DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Glória Sousa, com as notícias desta quinta-feira, 14 de novembro.
Boa noite. 97 observadores internacionais e 42 nacionais foram acreditados para as eleições autárquicas de Moçambique a 20 de novembro, segundo o Secretariado Técnico de Administração Eleitoral. O número de observadores estrangeiros e nacionais poderá ainda ser superior. Este é um assunto a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite. O presidente da República de Moçambique garantiu hoje que vai abandonar o cargo no final do mandato. Ao canal de televisão pública do país, Armando Guebuza disse que irá cumprir a Constituição que impede a recandidatura a um terceiro mandato consecutivo. Guebuza afirmou ainda estar disponível para se encontrar com Afonso Lhacama, líder da RENAMO, o principal partido da oposição, para tentar solucionar a crise político-militar que se vive no país. O governo moçambicano anunciou que a economia vai crescer 8% e que as exportações vão subir 21% em 2014. Contudo, o Fundo Monetário Internacional e a Confederação das Associações Económicas de Moçambique têm alertado que o bom desempenho económico do país, que se tem vindo a registar nos últimos anos, poderá ser negativamente afetado caso não se encontre uma solução para a instabilidade atual. Subiu para 3 o número de vítimas mortais na Guiné-Bissau devido à violência durante a instrução militar, anunciou a Liga Guineense dos Direitos Humanos. A organização afirmou que na quarta-feira faleceu Armando Pombo, capitão afeto ao acuartelamento de engenharia militar. A Liga Guineense critica a apatia das autoridades de transição perante este e outros casos de violência no país. Apela ao Ministério Público para a abertura de um inquérito transparente e conclusivo e exige ainda ao Estado o pagamento de indemnização aos familiares da vítima. Os rebeldes tuaregues do Movimento Nacional de Libertação de Azawad retiraram-se esta quarta-feira de 2 edifícios públicos que ocupavam em Kidal, no nordeste do país, do Mali, cumprindo assim uma promessa que tinham feito segundo a Organização das Nações Unidas. Os 2 edifícios, que são pontos estratégicos e símbolos da autoridade e do poder político, estavam há cerca de 9 meses ocupados por homens do MNLA. Alguns partidários do grupo rebelde de Tuareg opuseram-se à retirada, convocando uma manifestação na quarta e nesta quinta-feira. Segundo alguns habitantes, os manifestantes saquearam vários edifícios públicos nas proximidades. A violência tribal e o conflito entre forças governamentais e grupos rebeldes na região sudanesa do Darfur obrigaram já ao deslocamento de pelo menos 460 mil pessoas desde o início do ano, segundo a ONU, um valor superior ao registado no conjunto dos anos 2011 e 2012. 6 dias após a passagem do tufão Aiwan pelas Filipinas, o descontentamento cresce devido à falta de ação das autoridades. A coordenadora da Ação Humanitária das Nações Unidas, Valerie Amos, reconhece que a ajuda tarda a chegar e condena que a população seja deixada ao abandono. O balanço oficial é de 2.350 vítimas mortais. A Conferência Internacional para a Paz na Síria, já designada como Genebra II, poderá realizar-se a 12 de dezembro, segundo um diário sírio Al-Watan. O assunto foi hoje tema de uma conversa telefónica entre os presidentes russo e sírio. Segundo o Kremlin, Putin e Assad falaram no projeto de destruição de armas químicas, o como é exigido pela ONU. A comunidade internacional tenta há meses organizar uma conferência para encontrar uma solução política para a guerra civil na Síria. No entanto, depois do primeiro encontro, em junho de 2012, as datas têm sido sucessivamente adiadas. Começou hoje o julgamento do ex-presidente da Alemanha, Christian Wulff, de 54 anos, e responde a crime por tráfico de influências. Na primeira audiência, no tribunal de Hannover, no norte do país, o ex-presidente alemão nega a acusação. Christian Wulff, do partido CDU, da chanceler alemã Angela Merkel, abandonou o cargo em fevereiro de 2012, quando rebentou o escândalo. O caso, que remonta a 2008, relaciona-se com o facto de Wolff, na altura ministro-presidente do Estado da Baixa Saxónia, ter alegadamente beneficiado de condições particularmente favoráveis de um empréstimo para comprar um imóvel. Estas foram as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite com Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Continua por esclarecer quem matou dois ex-militares em Angola. Em Moçambique, tudo a postos para as autárquicas, mesmo no município da Gorongosa. E na música, Johnny Clegg está em turnê pela Europa. São os destaques desta quinta-feira, 14 de novembro. Começa agora o Jornal da Noite. A Procuradoria-Geral da República de Angola divulgou um comunicado esta quarta-feira, dando conta da detenção de quatro indivíduos que supostamente raptaram e assassinaram Alves Camulingue e Isaías Kassoule, dois ex-militares que organizaram uma manifestação antigovernamental em maio do ano passado. Segundo informações não oficiais, os dois ativistas foram assassinados por elementos dos serviços secretos. Os partidos da oposição acusam o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, de ser o principal responsável. Os detalhes a partir de Benguela, com Nelson Sul de Angola.
Apesar do comunicado da PGR ser omisso quanto à identidade e a que instituição do Estado pertencem os quatro detidos, o anúncio vem na sequência de uma informação posta a circular pelo portal Clube Capa de que um expediente investigativo, levado a cabo pela Direção Nacional de Investigação Criminal, teria concluído que o assassinato de Kassoule e Camulingue terá sido da autoria de alguns operativos dos Serviços de Inteligência e Segurança de Estado, que já estariam sob custódia da PGR e a serem interrogados pelo Procurador-Geral João Maria de Sousa. No documento de 8 pontos, a PGR apela à serenidade da sociedade em geral e reafirma o seu total engajamento no completo esclarecimento dos factos para a realização da justiça. Entretanto, a deputada da Assembleia Nacional pela UNITA, Micaela Weba, fala de subversão de regras e princípios do Estado Democrático de Direito praticados pelo regime de José Eduardo dos Santos.
Os serviços secretos, sendo agentes do Estado, estando comprometidos simplesmente com a segurança do Estado. E a segurança do Estado é a segurança de todos nós, não é a segurança do Presidente da República. E, portanto, se aqueles cidadãos não eram ameaça nenhuma ao Estado, os serviços secretos não deveriam atuar como atuaram. E, portanto, vê-se claramente que há subversão de regras e princípios.
A deputada do maior partido da oposição, Micaela Weba, lamenta, por outro lado, o facto do Parlamento não poder interpelar o Ministro do Interior, Ângelo Viegas, e o Diretor Nacional dos Serviços Secretos de Inteligência Interna, Sebastião Martins, mas, mesmo assim, exige um esclarecimento por parte do Presidente da República em exercício, Manuel Vicente, na ausência de José Eduardo dos Santos, que efetua atualmente uma visita privada à Espanha.
O ministro do Interior e a estrutura de direção do SINS deveria informar ao Parlamento o que é que de facto se passa e como é que estruturas afetas ao Estado angolano que deveriam preservar a segurança do Estado e não praticarem crimes hediondos. Não havendo essa possibilidade, eu penso que o mais alto magistrado da nação, na sua ausência, o vice-presidente deveria vir ao público explicar aos angolanos sobre essa situação.
Francisco Viana, secretário nacional para os assuntos constitucionais e eleitorais da Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE, é mais direto na sua posição e responsabiliza o presidente José Eduardo dos Santos pelos assassinatos de Kassoule e Camulingue.
Nós estamos diante de um sistema extremamente perigoso. Portanto, só em regimes autoritários como o nosso, em onde a polícia secreta desenvolve ações contra o povo. E é o que nós estamos a constatar. E eu acho que os partidos políticos devem fazer tudo, mas absolutamente tudo, para responsabilizar o Presidente da República.
Para aquele dirigente da Casa CE, os angolanos só têm um caminho para o funcionamento pleno das instituições e para a manutenção da paz.
A teimosia de insistir em votar a um partido que manda matar os seus próprios cidadãos tem de parar. Temos de rever aquilo que é a nossa posição em relação ao partido governante. É necessário fazer parar o MPLA. E fazer parar o MPLA é ir às urnas, votarmos todos contra o MPLA para acabarmos com essa situação.
De Benguela para DW, Nelson Sul, de Angola.
Vamos à pergunta de hoje. Acha que há interesse em esclarecer o que realmente aconteceu a estes dois militares? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Moçambique segue no décimo dia da campanha eleitoral rumo às eleições autárquicas, agendadas para 20 de novembro. O Secretariado Técnico de Administração Eleitoral de Moçambique, SETAI, garante que todos os preparativos eleitorais estão em curso. De acordo com Felisberto Naif, diretor-geral do SETAI, estão criadas condições municipais e nacionais para o bom desenrolar do sufrágio.
Estão criadas todas as condições técnicas, logísticas para a realização dessas eleições, no sentido que temos todos os materiais eleitorais produzidos e colocados ao nível das províncias, capitais provinciais, inclusive já iniciou o processo de distribuição para as sedes distritais dentro das zonas autárquicas. Neste momento estamos na fase de formação do pessoal que vai estar envolvido nas mesas de assembleia de voto, que nós chamamos de membros das mesas de assembleia de voto.
Segundo o SETAI, 97 observadores internacionais e 42 nacionais foram acreditados em Maputo para as eleições municipais do próximo dia 20. Felisberto Naif explicou à DW África a origem dos observadores independentes.
Nós temos 97 observadores internacionais, sendo na sua maioria da União Europeia, em número de 60, e outros observadores são da Embaixada dos Estados Unidos da América, e temos também observadores do EISA, que é uma organização da região ligada à área eleitoral, também da Embaixada da Suazilândia e da Nigéria. Por enquanto ainda não recebemos nenhum da SADEC.
No entanto, este número de observadores nacionais e estrangeiros poderá aumentar, já que o processo de admissão de inscrições continua nos próximos dias, mesmo depois destas eleições. Também na Gorongosa, a ida às urnas deverá acontecer sem problemas. Questionado sobre a possibilidade das eleições serem canceladas neste município, depois dos incidentes das últimas semanas entre militares moçambicanos e homens armados da Resistência Nacional Moçambicana, Felisberto Naif sublinha que tudo indica que as eleições vão acontecer.
Está a decorrer a formação em Gorongosa, portanto, dos membros das mesas da Assembleia de Votos. Está a decorrer a campanha eleitoral, portanto, são criadas também as condições em Gorongosa para a realização das eleições.
Para a cobertura do escrutínio, estão acreditados 422 jornalistas, maioritariamente moçambicanos. Segundo Felisberto Naif, 25 mil candidatos a agentes das mesas de votação estão a ser formados, dos quais 21.160 serão selecionados para trabalhar em 4.292 mesas que vão funcionar no dia das eleições nos 53 municípios. De acordo com o diretor-geral da SETAI, a população está receptiva e participa ativamente na campanha eleitoral, esperando-se, portanto, uma adesão em massa às mesas de voto. Quanto à campanha, Felisberto Naif assevera que o processo decorre de forma tranquila.
Está a decorrer com alguns incidentes que têm sido reportados, mas de uma maneira geral, aquilo que é a visão dos próprios partidos políticos que estão a realizar a campanha, mesmo da sociedade civil, aquilo que é uma opinião geral, que é a nossa também, que o processo decorre, apesar dessas animosidades e alguns excessos, está a decorrer de uma forma pacífica, relativamente àquilo que poderíamos considerar aos anos anteriores.
Na corrida às quartas municipais de Moçambique estão 14 partidos e 5 organizações da sociedade civil. O principal partido da oposição, a Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, não vai participar nestas eleições em protesto contra a não inclusão do princípio da paridade na composição dos órgãos eleitorais. A monoprodução de caju tem prejudicado a diversificação dos produtos agrícolas na Guiné-Bissau, fazendo o país passar por situações de insuficiência alimentar. A constatação é de Augusto João Bock, investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau. Augusto Bock é um dos 150 participantes num simpósio sobre segurança alimentar na CPLP, que decorre até sábado na cidade da Praia, em Cabo Verde. Um encontro que está a ser acompanhado pelo jornalista Nélio dos Santos.
A Guiné-Bissau é um país com grandes recursos, mas os seus cidadãos beneficiam muito pouco dessa potencialidade, diz Augusto João Bock, do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa.
Nos indicadores demonstra que apenas 60% dos bens alimentares são da produção nacional, os restos é da importação, e o país está com esse déficit acima de 30% como um dos problemáticos de insegurança alimentar do país.
Apesar dessa dificuldade, o investigador do INEP prefere utilizar o termo insegurança alimentar em vez de casos de fome na Guiné-Bissau.
Bem da fome não podemos falar na Guiné-Bissau, porque, como disse bem, a natureza dá-nos tudo e às vezes diferentes produtos encontra em diferentes períodos que o indivíduo pode aproveitar em termos de segurar o estômago, mas sim falamos de insegurança alimentar.
No entanto, alerta que há guineenses que não conseguem fazer todas as refeições.
Realmente temos um problema sério, porque há a população que de vez em quando vai à cama sem ter qualquer coisa a pôr no estômago.
Uma das razões para esta situação é a fraca capacidade dos guineenses para comprar produtos nos mercados.
Não é alimento que falta no Ferabandi, mas sim, a população não tem condições de ter acesso a esses alimentos. E se vende conjunturas económicas, por exemplo, falta de emprego e muitas outras questões que realmente limita a população em termos de acesso aos bens alimentares.
As cíclicas crises por que tem passado a Guiné-Bissau são apontadas por Augusto Bock como uma das responsáveis.
Sim, senhor. Cíclicas crises que o país costuma se mergulhar não ajuda em termos do país sair da situação. Não só porque a produção começa a ser comprometida pelas certas instabilidade política, e assim como também às vezes os investidores que podiam investir no país e melhorar a situação em termos de emprego, a juventude ter mais oportunidade, que podia dar apoio aos seus pais, realmente são os fatores que sempre podemos tomar em consideração como problemática de insegurança alimentar na Guiné-Bissau.
A castanha de caju é o principal produto de exportação da Guiné-Bissau. O investigador diz que a monoprodução de caju tem prejudicado a diversificação dos produtos agrícolas no seu país.
A Guiné-Bissau tem vivido sempre esse aspecto da monocultura. Antes era algodão, o país vivia com importação de algodão, ignorava outras oportunidades de outras culturas, e depois veio a entrar de mancara. Também quando entra outra cultura, ignora os outros. E agora é castanha de caju, que está na moda. Esse é um perigo para a segurança alimentar, porque quando, como nesse ano, não houve uma boa campanha em termos de campanha de castanha de caju, e realmente está numa situação de população já está declarado, mesmo que são de insegurança alimentar nesse período, antes da coleta de agricultura familiar, e que realmente essa monocultura de caju está cada vez a ser vista um dos comprometedores em termos de segurança alimentar no país.
Por isso conclui, a Guiné-Bissau tem de
diversificar não só de cultura de exportação, mas também das culturas de produção de bens alimentares.
Por outras palavras, é preciso educar os guineenses com vista à mudança de hábitos alimentares. Da cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
Os Estados Unidos inscreveram na lista de organizações terroristas estrangeiras dois grupos nigerianos, o Boko Haram e o Ansaru. Se, por um lado, Washington garante que a medida demonstra o apoio às autoridades de Abuja na luta contra o terrorismo, por outro, a decisão acolhe opiniões diferentes na Nigéria. Glória Souza adaptou uma reportagem de Mohamed Alamin, que nos conduz a Gombe, no nordeste da Nigéria.
O grupo radical islâmico Boko Haram e o Ansaru são vistos como a principal ameaça à segurança da Nigéria, assim como à região do Sahel, a sul do deserto do Saara. no norte do país e com ligações à Al-Qaeda no Maghreb Islâmico. Aquelas organizações são responsáveis pela morte de milhares de pessoas. O Boko Haram defende a instalação de um Estado Islâmico no norte nigeriano, pelo que, recentemente, o Parlamento aprovou por mais 6 meses o estado de emergência em 3 províncias no nordeste do país. O Departamento de Estado norte-americano demorou vários meses para decidir classificar aqueles grupos como organizações terroristas estrangeiras. Ao anunciar a decisão, esta quarta-feira, Washington sublinhou que a medida deve ser acompanhada de uma estratégia ampla em coordenação com as autoridades de Abuja para erradicar os extremistas islâmicos em toda a região. Na opinião de Abdullah Muhammad Inuva, ativista dos direitos humanos, a decisão norte-americana peca pelo atraso.
Esta ação não colocará fim ao problema. Houve uma dada altura em que o Boko Haram causou imensos problemas e os Estados Unidos deveriam ter atuado nesse momento. Portanto, na verdade, o que estão a fazer agora é pouco e demasiado tarde. Recentemente, temos visto que o governo está empenhado em dirigir-se à comunidade internacional para atuar juntamente com a Nigéria.
Com a decisão, as agências de regulação norte-americanas foram instruídas para bloquear transações comerciais e financeiras com aqueles grupos. A posição adotada por Washington está a levantar preocupações entre a população, nomeadamente se o reforço das medidas de segurança poderá dificultar as viagens dos nigerianos, as relações comerciais, assim como as transferências de fundos entre países. Em Goma, no nordeste do país da África Ocidental, as opiniões divergem.
Boko Haram e Ansaruddin, a local.
O Boko Haram e o Ansaru são grupos terroristas locais, atuam na Nigéria. Nunca os vimos no Níger, no Chad ou nos Camarões. Pelo que penso, que a sua designação como grupos terroristas deve ter que ver com política.
A designação de Ansaru e do Boko Haram pelos Estados Unidos é um bom desenvolvimento se realmente assim se conseguir resolver os problemas de segurança que a Nigéria enfrenta atualmente.
A quando do anúncio, Washington referiu-se à Nigéria, o país mais populoso e o maior produtor de petróleo em África, como um parceiro estratégico. Mas o analista político nigeriano Sani Yakubu vê outros interesses.
As consequências são muitas, para ser sincero. A Nigéria é um dos principais produtores de petróleo no mundo e os Estados Unidos não têm petróleo. Na minha opinião, penso que estão à procura de uma forma para invadir a Nigéria. Talvez construir uma base numa área do delta do Níger que esteja próxima do petróleo e assim eles continuam a alimentar a sua riqueza e a desenvolver o seu país.
Glória Souza, DW.
DW. Cultura.
O músico Johnny Clegg está em turnê pela Europa até ao próximo dia 23 de novembro e esta quinta-feira dá um concerto na cidade alemã de Karlsruhe. Com 60 anos, o autodenominado Zulu Branco continua muito ativo, apaixonado e com vários projetos em curso. António Rocha conta-nos mais.
Johnny Clegg vai lançar em dezembro o seu primeiro álbum acústico gravado durante um concerto na cidade do Cabo, na África do Sul. Nas faixas desse novo disco, pode-se encontrar o seu hit mundial, Scatterlings of Africa, e 14 outras composições que marcaram os 35 anos de carreira daquele que foi um dos porta-vozes mais célebres da luta contra o regime de apartheid na África do Sul. Scatterlings of Africa.
For me, it's a historical record when I hear them.
Para mim, trata-se de um álbum histórico. Quando ouço as músicas deste álbum, lembro-me do passado, como era a vida na velha África do Sul. A canção Scatterlings of Africa lançou os meus dois grupos para os palcos internacionais. Com o Juluka, a música atingiu o top 40 na Grã-Bretanha em 1983. Depois gravei-a com Savuka e tornou-se número 1 na Suíça, Bélgica e França e agora está no top 50 na Europa. Portanto, gosto muito desta música porque teve um papel muito importante na minha carreira.
Um dos grandes momentos da sua vida foi em 1998, quando o presidente Nelson Mandela apareceu de surpresa numa altura em que Clegg atuava num concerto em Frankfurt, aqui na Alemanha. No momento, ele cantava o seu hito de 1987, Assim Bionanga, na época, a primeira canção que exigia abertamente a libertação de Mandela, uma música proibida pelo regime do apartheid.
Foi um grande choque. Fiquei sem fôlego e muito interessante, porque 11 anos antes, quando escrevi esta canção em 1986, figurava na África do Sul o estado de emergência. Na verdade, escrevi esta canção para dizer que Mandela era a pessoa que poderia unir todos os sul-africanos. E 11 anos depois, foi para mim a maior consagração de um cantor. Fiquei extremamente emocionado. Ele disse-me, não vejo as pessoas a dançar, Johnny. Recomeça. E interpretamos novamente a canção. Foi formidável. Um grande momento.
Johnny Clegg mergulha no seu passado e diz que depois de todos esses anos, agora está a escrever uma autobiografia sobre os seus anos Joloka em 1985. Mesmo que não seja um exercício fácil, espera, contudo, concluir o seu livro em junho do próximo ano.
É difícil porque devo lembrar-me das coisas que aconteceram há muitos anos, porque foi diferente para mim. Um determinado momento, porque escolhi isso e não aquilo. Algumas vezes estou num impasse, porque é mais fácil contar as coisas, as histórias, do que ir para um computador e escrever sobre mim mesmo.
O músico participa também na criação de uma comédia musical, um projeto que deverá também estar finalizado no próximo ano.
Esta comédia musical é a história da minha vida através das músicas que escrevi. Penso que ajudei a escrever a história do meu país, a África do Sul. Existe um Johnny, um Sifu, a minha esposa, todos os atores. Ainda a escolha não foi feita, mas a primeira terá lugar, sem dúvida, no próximo mês de dezembro. Mas é um projeto muito ambicioso.
Enfim, Johnny Clegg ocupa-se da sua empresa de reciclagem de lixo doméstico e material eletrónico e afirma a propósito que
isso interessa-me porque se trata de um negócio que contribui para a redução da poluição do meio ambiente. É também um investimento para quando for mais velho e não poderei mexer tanto no palco. Participei em estudos durante 10 anos e desenvolvemos um programa que permite ver como os detritos plásticos são reciclados para serem transformados mais tarde numa chávena, num prato, etc. O cliente está contente porque os resíduos sólidos não foram depositados numa lixeira a céu aberto.
Aos 60 anos, com 5 milhões de álbuns vendidos no mundo, Johnny Clegg é hoje considerado uma lenda viva. António Rocha, DW.
DW Espaço do Ouvinte.
Ao meu lado continua Glória Sousa, agora com as respostas à pergunta de hoje.
Começo pelo Lafo Balde, que nos escreve a partir da Guiné-Bissau, que diz que é bom clarificar o que aconteceu com os dois militares para promover o país. Lafo Balde escreve ainda sobre desporto, diz que vai haver calor humano em Lisboa amanhã entre Ronaldo e Ibrahimovic para o Brasil 2014. Munheira, de Moçambique, escreve: claro que há necessidade de investigar este caso, porque pode levar o país a um caso igual ao que se vive no meu Moçambique. Não há interesse por parte do governo angolano, porque para eles, Kasule e Camulingue eram incómodos. Portanto, o voto popular para mudar o regime de Zedu, escreve Tuvan Gipano, de Moçambique. Também de Moçambique, diz-nos António José, que dos Santos, Guebuza, Mugabe são os mais criminosos da nossa zona de África. Guebuza continua a matar os moçambicanos roubando o dinheiro. No Facebook, Calton Costa diz: no meu ponto de vista, acho que existe algo a ser escondido para proteger uma certa individualidade. Aldair Valente Gomes escreve: há algo por esclarecer, mas vamos esperar. A verdade vai vir à tona. Vítor Severiano Monjovo diz: não há vontade política. Isso ficará tapado, como está a ser feito em Moçambique, com as causas da morte do Marechal Samora Moisés Machel. A terminar, Domingos Ligeiro escreve que a viagem, qualquer coisa vinda da Procuradoria-Geral da República, aí será um autêntico distrair dos verdadeiros culpados desse assassinato. O verdadeiro culpado é José Eduardo Santos e ele não vai pregar a sua eterna governação. É a opinião de Domingos Ligeiro e com ela ficamos, Nuno.
Obrigado, Glória. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação. Está completa a informação por agora. Obrigado por ter estado desse lado. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.